Tudo bem, doutor Rodrigo Torres de Oliveira, representante do Conselho Federal de Psicologia. Nossos cumprimentos, como havia dito, essa é uma audiência que mexe com nossos corações, com as nossas emoções, que trata da vida das nossas crianças, dos adultos, dos nossos idosos, das nossas vidas. Eu vou intercalar entre cada um dos convidados, eu vou ler três questionamentos do público. E se o convidado quiser falar sobre os questionamentos, fala, senão no final se responderemos, né? Só para saber o que as pessoas estão encaminhando para cá. Por exemplo, chegou uma que diz, e eu dou o nome de quem encaminhou, viu? Marcelo Arruda, pergunta o comentário: um dos principais causadores desse aumento da violência não seria, segundo ele, naturalmente, a responsabilidade é de quem manda a pergunta, ter desarmado o cidadão de bem? Eu leio todas que chegam, viu? Calma, pessoal, eu vou ler todas, eu sou obrigado a ler. Eu não posso eu selecionar só aquilo que eu concordo ou não concordo, né? Repito, um dos principais causadores desse aumento de violência não seria ter desarmado o cidadão de bem? Visto que, de acordo com as pesquisas e estudos, desde o Estatuto do Desarmamento, a violência vem só aumentando. Outra. O governo, agora William Porto Nascimento, o governo e os juízes não se importam com o povo. O ladrão mata, estupra e nada acontece. Ainda nos tiram o direito de portar armas para a defesa. Agora, Ana Flávia Schmidt, Weiss Barransky, algo assim. Ela que me desculpe aqui a pronúncia, mas ela entendeu que é para ela. Ela diz: as pequenas cidades do interior do nosso país e as cidades de fronteira estão sendo vítimas da insegurança pública e ninguém tem tomado providência com relação a quase nenhum tipo de crime. O interior do Brasil sofre múltiplas violências e somos ignorados pela falta do interesse público. Eu vou deixar também duas questões, vocês vão ver que eu não invento, eu falo o que me chega e o que eu também quero um pouco saber. Eu deixo também no ar, podem responder no final, se assim entenderem, para fazerem livremente a sua exposição. Se a questão das drogas não é um componente também que tem ajudado muito para essa violência, né? Seguido, eu recebo na comissão e também no gabinete apelos de mães que estão perdendo seus filhos para as máfias das drogas. Máfia das drogas, sim, eu digo isso com toda a responsabilidade, para a máfia das drogas. Ontem, por exemplo, o filho de um funcionário meu, que se envolveu nisso, foi assassinado. Eu conheço um outro casal, amigo meu, que o filho também foi assassinado. Só pessoas que eu conheço diretamente. Então, a pergunta que eu faço. E uma segunda, não é provocação, pergunta que eu acho que nós, inclusive nós que organizamos, e aqueles, eu digo, milhões de pessoas que devem estar assistindo, porque o tema chama a atenção, né? A comunidade LGBT, o quanto de homens e mulheres que têm a sua orientação sexual que estão sendo covardemente assassinados, né? Então, fica essas duas questões também. Repito, só falem no momento adequado ou no encerramento. E vamos, então, agora, como combinado, já fiz quatro questionamentos, ao doutor Cândido Alberto Gomes. Doutor Cândido Alberto Gomes é professor e representante de cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade.
Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores, eu agradeço a honra do convite. A cátedra existe exatamente para servir, existe para disseminar as pesquisas e as reflexões a respeito da juventude, que, como nós estamos percebendo, é um ponto vulnerável, é uma vítima preferencial, da violência na nossa sociedade. Eu já li tantos mapas da violência, desde o primeiro, que eu já sei de cor, infelizmente, as tendências que lá se revelam. As vítimas preferenciais são jovens, do sexo masculino, essa é uma questão muito importante de gênero, numa sociedade patriarcal, e parte dessa violência se volta contra a mulher, contra a menina, contra a jovem, e a cor e a faixa de renda. Ou seja, a corda arrebenta pelo lado mais fraco. É justamente aí que se concentram os crimes, é justamente aí que se concentra a violência na nossa sociedade, e especialmente nessa faixa juvenil. Esse hábito que eu tenho de ler um mapa após o outro e encontrar as mesmas tendências, me dá, pessoalmente, uma sensação de impotência e de que estamos acostumados realmente à repetição, porque o primeiro mapa teve uma grande repercussão na mídia e os seguintes, bom, está dizendo mesmo, deixa, não é notícia que vá levar a uma grande audiência, não é uma notícia vendável. Então, hoje, o mapa da violência fica quase que em silêncio, porque é uma realidade incômoda. Né? E, de fato, senhor senador, a questão do crime organizado está por trás de tudo isto. E nós temos uma grande falta de Estado, uma grande dissonância entre o que o poder legislativo faz e o que o poder executivo deixa de fazer. Há leis espetaculares, são muito bem trabalhadas, discutidas democraticamente, os tempos hoje, felizmente, são outros, mas, infelizmente, o poder executivo, aparentemente, ou alegando falta de recursos, deixa de cumprir a lei da maneira como seria efetivo, como essa lei prevê. Um exemplo está nas medidas socioeducativas, que são motivo de piada em muitas escolas e para muitos jovens que são a quem essas medidas são dirigidas. Falta interlocução, falta coordenação de políticas, e então nós temos uma fragmentação das medidas, não só educativas, mas as próprias medidas de execução penal, que nos levam a parecer que estamos num faz de conta. E essas tendências de privatizar, né? As prisões, a privatizar isto e aquilo, daqui a pouco tem o risco até de privatizar setores muito mais sérios, né? Isto tudo me lembra uma obra que já foi traduzida, está nas prateleiras das livrarias, do Pinker. É uma obra volumosa, muito bem cuidada, que chega a uma conclusão, com base, inclusive, na antropologia, na paleontologia e na arqueologia. A violência não vem aumentando no mundo. Não estou falando do Brasil ou de qualquer país em particular. A violência vem diminuindo. E qual é o grande ponto de viragem dessa violência? É quando o Estado assume o monopólio da violência. E, gostemos ou não, queiramos ou não, este monopólio leva a um controle sobre, por exemplo, o linchamento, fazer a justiça com as próprias mãos. E, com base no iluminismo e na ilustração, o Estado moderno vai colocando a sua presença e diminuindo, arrogando a ele a resolução de conflitos que antes ficavam em mãos particulares e que levavam naturalmente, a uma proliferação da violência. Há críticas, felizmente, há contestadores, mas os dados de Pinker são muito sérios. Ele não diz que a violência vai continuar diminuindo, ele coloca possíveis tendências, porém, o que ele diz é que a partir do monopólio estatal da violência, e o Estado é violento, sem dúvida alguma, não há nenhuma questão em relação a isso, a meu ver, mas a partir daí a violência foi se reduzindo. E quando nós falamos do assassinato de uma criança, do linchamento, que o linchamento é tendência antiga no Brasil. Há uma pequena literatura sobre o linchamento desde os anos 50 na sociologia. Isso não é uma novidade. É novidade, sim, a veiculação por meio das tecnologias da informação e da comunicação. Mas muitos sociólogos se preocuparam desde a metade do século passado, com a questão dos linchamentos que conduz, primeiramente, a uma interpretação de que falta a justiça do Estado. Há uma lacuna e os cidadãos revoltados resolvem fazer justiça com as próprias mãos, o que é evidentemente condenável. Bem, então, duas questões que nós podemos observar ao se tratar do Estado e dessa democratização do crime, que quando praticado por um médico, por um assistente social, isto escandaliza, por enquanto. Não sabemos até quando. Primeiro, temos uma democratização do crime. Isso nos remete às questões de valores. Ou seja, há um estilhaçamento de valores sociais, diria François Dubé, e esse estilhaçamento leva àquilo que outro sociólogo, Bauman, chama de modernidade líquida. Tudo flutua. A modernidade sólida acabou. Então, os valores simplesmente se desagregam e vale o imediato, a começar pelo dinheiro. A começar pelo dinheiro, que se ergue como um Deus, um mamon, né? Como se diz no Novo Testamento, um mamon que prevalece sobre os demais valores. E, de fato, esse dinheiro, o dinheiro, e essa desagregação de valores, esse estilhaçamento, leva a questão do crime organizado, que forma um tripé, conforme relatório da ONU, que ocupa em estimativa de faturamento a seguinte ordem. Em primeiro lugar, o tráfico de drogas. Em segundo lugar, o tráfico de armas. E em terceiro lugar, o tráfico humano. E esses três vértices compõem, eles estabelecem uma sinergia entre si, de modo que o tráfico de armas é necessário e utilizado para o tráfico de drogas e para o tráfico humano. E as drogas são utilizadas para o tráfico humano, para as vítimas, supostamente, suportarem as situações dolorosas de humilhação e outras de violências simbólicas e físicas por que elas passam. Então, essa sinergia vai por aí, um fortalece o outro nesse tripé. E, claro, esses grupos transnacionais de crime, às vezes, têm mais poder do que o próprio Estado. fala-se hoje em narco-estados, estados que são governados pelos narcos. Não vou citar nomes, porque seria embaraçoso. Mas eu chamo a atenção para uma questão muito séria, que é exatamente o que anda nas notícias, é a questão da migração de crianças para os Estados Unidos. Isso atende ao tráfico humano? Atende, é claro. Ninguém coloca essas crianças na fronteira dos Estados Unidos de graça. Evidentemente, há grandes grupos lucrando com isso. Mas de que fogem estas crianças? Elas fogem de áreas dominadas pelo narcotráfico, onde elas correm o risco de ser prostituídas, assassinadas ou praticar o tráfico, sendo, por isso, mais vulneráveis, mais sujeitas à violência e à morte ao cabo de alguns anos de atividade. Ou seja, elas são carne barata, desculpem a expressão, mas essa é a realidade. São uma forma de carne barata, como também os nossos rapazes negros de periferia urbana, que estão continuamente no mapa da violência. Ou seja, existe a carne cara e a carne barata. É chocante dizer, mas nós sabemos por onde a corda se rompe.